vou dizer para os meus convidados aqui que estão comigo no estúdio, professor Vitor Paulo Machado, da FAB, coordenador do curso, também coordenador do Observatório Municipal do Trabalho e Qualificação Profissional, que é nosso assunto agora, a Fernanda Broco, que é assistente social ligada à Secretaria de Trabalho e Qualificação, aliás, Trabalho e Desenvolvimento Social, que eu comecei o programa desejando a todos uma boa sexta-feira. Então, gente, vocês sintam-se à vontade aqui nesta sexta.
Muito obrigado.
Que para todos é segunda, né? Só para mim que é sexta, gente. Mas enfim, acho que é a ansiedade, né? De chegar lá no final do ano, todo mundo falando, né? Que nós estamos todos muito ansiosos nessa etapa do ano. Mas, enfim, o assunto aqui é outro. Vamos falar sobre algo que já foi pauta várias vezes aqui da programação, mas certamente é um assunto que não se esgota, né? Até porque nós estamos falando de trabalho, de qualificação profissional, todos nós, de alguma forma, estamos envolvidos, né, nesse contexto. E por isso, então, vou repetir que estão conosco Vitor Paulo Machado, coordenador do Observatório, ele que é também ligado à FAB, e a Fernanda Broco, assistente social, porque a FAB e a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social realizam esse trabalho em parceria, né? Bem-vinda, Fernanda, vou começar contigo desejando a você uma excelente segunda-feira.
Boa tarde, Cami, boa tarde, professor Vitor, nosso parceiro aí do Observatório, boa tarde a todos os ouvintes. Realmente, né, eu sempre digo que quando a gente começa o mês de dezembro, né, pertinho do Natal, a gente já entra em clima de férias, né, então todo dia parece sexta-feira, então a gente
mas
trabalha
Mas é segunda,
também.
Né, gente? É segunda, né, professor?
É segunda.
É segunda, isso aí, é segunda-feira. E que bom, né, estarmos aqui novamente para falar sobre um assunto tão pertinente, tão importante, né, e que nós da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social temos como pauta prioritária.
Eu lembro, professor, que lá na Expo Amaral nós já conversávamos, né, sobre esses números, principalmente, que apareceram e que hoje pautam, né, também o que a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social pode fazer em favor dessas pessoas que hoje, muitas delas, gastam no comércio local porque recebem benefícios, outras estão aguardando aí por um momento de qualificação justamente para poder adentrar no mercado de trabalho. São vários contextos, sem dúvidas, né?
Boa tarde, Camila, muito obrigado pelo convite, boa tarde à comunidade que nos escuta. Feliz de estar aqui em Amaral e a gente poder estar contribuindo, né, para essa pauta importante, que é o desenvolvimento social das pessoas, mas também através do trabalho poder fomentar o desenvolvimento econômico também do município.
Isso.
Né? E você sabe, Camila, que essa pauta do Observatório é uma questão extremamente importante para nós da FAB, porque o Observatório justamente ele cumpre um papel extremamente relevante nesse sentido, e qualquer observatório, pode ser ele da saúde, pode ser ele da educação, pode ser ele do trânsito, né? Mas nós, desde que nós chegamos aqui em Amaral, a gente vem pautando isso e fizemos uma parceria importante com o governo municipal através da secretaria, porque a gente entendeu que o trabalho no município de Amaral tem tido alguns dados relevantes, algumas coisas diferentes daquilo que acontece. E diante disso a gente conseguiu, através dessa parceria, firmar esse convênio que criou o primeiro observatório do interior do estado do Rio Grande do Sul, né? Que é aqui o município de Amaral.
Nós somos precursores, então.
Precursores, exatamente. E isso aconteceu lá no mês de julho com um propósito específico, porque ele seja um espaço de estudo, de disseminação de informações e dados, que ele seja um espaço que ele possa ser produtor de informações, tanto no sentido público quanto privado. Por que essas duas questões? A questão do sentido público, para que, através dessas informações e dados que sejam gerados pelo observatório, o município, através da secretaria, através dos seus órgãos de governo, possam criar políticas públicas que possam trabalhar nesse sentido. E é isso que a gente está fazendo em parceria. E ele tem um outro ponto de vista estratégico também para o município. E aí você traz uma informação que a gente discutiu ainda lá na Expo Amaral, que essas informações estratégicas ajudam a classe empresarial, se posicionar em relação ao trabalho, emprego, qualificação, mas também ele abre porta importante para a questão dos empreendedores que o município possa estar fomentando. Então, a gente fez aí, traz esse comprometimento, né, tanto da FAB quanto da Secretaria, de que a gente possa, nós iniciamos esse trabalho ainda lá no mês de julho, né, Fernanda? Isso. E aí, lá no mês de julho, a gente formou o observatório, a equipe e tal, e a partir disso a gente veio trabalhando algumas pautas que são importantes. Entre elas está aí esse dado importante, que eu acho que foi o primeiro relatório que o observatório conseguiu fomentar, e a gente, em parceria, quis saber com a secretaria qual é a contribuição que os aposentados, que os pensionistas, que as pessoas que recebem BPC, que as pessoas que são idosas, têm nessa contribuição, né? Segundo o dado do último levantamento do IBGE, Marau hoje tem 45 mil e pouquinhos habitantes, né? E aí a gente ficou impressionado porque 20% da população do município, basicamente hoje, mais exatamente 10.800 pessoas, mais ou menos, fazem parte desse grupo. E esses, então, são 20% da população que está aposentada, ou está em benefício, ou recebe uma Bolsa Família, ou recebe o BPC, né, que é a Bolsa... Me ajuda, Fernando, agora me
O benefício da prestação continuada.
Isso, o benefício da prestação continuada. E nos impressionou porque esses três grupos hoje, pelos dados que a gente levantou até o mês de setembro, né, e aí a gente fez uma projeção até esse mês de dezembro, a partir desses dados, nos impressionou que esses três grupos injetam na economia local hoje 233 milhões de reais ano. Em torno de 16 ou 17 milhões de reais mês na economia. Isso é um dado extremamente significativo. Por que que ele é significativo? Porque essas pessoas recebem a sua aposentadoria, que dá uma média aí de 1.700, 1.800, uma média geral, né, pegando os três grupos. E esse dinheiro, ele gira aqui na economia, mas ele gira de uma forma invisível. Que muitas vezes nem o comerciante que está recebendo o dinheiro do aposentado no seu bairro, ou no seu negócio, ou aqui no centro, ele tem essa percepção da quantidade de dinheiro que gira dentro do município nisso. Então, acho que essa foi uma primeira contribuição que o relatório trouxe. Nós tivemos oportunidade de apresentar lá na Expo Marau, tu estavas presente conosco lá, apresentamos ao prefeito, apresentamos à Assim, porque isso abre portas, isso, né, tanto para o sentido de Como é que esse dinheiro, onde é que está indo esse dinheiro?
Certo. Como é que o observatório é alimentado? Só para que o pessoal entenda, porque tem a questão da LGPD também, né? Que a gente precisa observar a lei de proteção de dados. Ninguém tem a privacidade invadida, lógico.
Perfeito,
que não, né?
Perfeito. Não, esses dados são apurados a partir dos dados disponíveis, né, dentro dos órgãos públicos que disponibilizam.
São, por exemplo, portais de transparência.
Perfeito, portal de transparência, né? A partir do, por exemplo, a questão do dado do emprego, por exemplo, nós utilizamos Caged, utilizamos
o próprio IBGE, talvez.
O próprio IBGE, a Fundação do Estado de Estatística. Em relação aos dados, por exemplo, de aposentadoria, é público. No INSS.
Uhum. Certo.
Né? Relação às pessoas com deficiências, é público no Ministério do Desenvolvimento Social.
Só se faz esse cruzamento de dados, então.
Cruzamento de dados, essa filtragem, né?
Que evita o achismo, né?
Perfeito. E isso contribui.
Para uma política pública, por exemplo.
Eu vou te dar um exemplo. Olha só, talvez alguém que esteja nos escutando possa dizer, vamos pegar os dados aqui das pessoas com deficiência, né? As pessoas com deficiência hoje, o BPC são 7 milhões de reais ano que entra aqui no município. São 7 milhões de reais ano. E aí, por exemplo, nós vamos dizer assim, bom, as pessoas que têm deficiência, será que alguém que precise de um conserto... Isso é um dado hipotético, tá? Essa colocação, esse questionamento que eu estou fazendo agora. Será que a pessoa que necessita de cadeira de roda, um cadeirante, será que tem alguma empresa que faz manutenção de cadeira de roda aqui em Marau? Se não tiver uma oportunidade de negócio.
É um mapeamento que serve de subsídio para empresariado, para política pública, para todos.
Perfeitamente, exatamente.
Esse mapeamento, né, como tu diz, ele é uma oportunidade de empreendedorismo também. Né?
Certo.
Não somente de mapeamento de qualificação profissional, mapeamento de estratégias de negócios, né? Mas também de empreendedorismo. Né? Quando a gente pensou no observatório, nós estávamos aí no auge do Marau Emprega, né?
Sim.
E o Observatório do Trabalho, ele surgiu em função dos nossos questionamentos em função dos resultados do Marau Emprega, né? Aí dos 3 ou 4 Marau Emprega que a gente havia feito, né? Nós já estamos na 5ª edição. E essa 5ª edição, até acredito que até antes do final do mês, a gente vai estar lá aí junto com o observatório. Na verdade, o observatório vai estar lançando um relatório, né, que mapeia todo o Marau Emprega, né?
Show.
Então, o observatório, ele veio dos questionamentos, né, dos resultados das edições do Marau Emprega. Desde, por que que todas as vagas que nós temos hoje, né, e que na época, desde o primeiro Marau Emprega, não são preenchidas?
E que vagas são? Né? E que tipo de qualificação profissional
perfeito.
Nós estamos precisando?
Qual é
se não se torna
exatamente.
Uma informação né, perdida.
Qual é o perfil da população que busca Marau Emprega? Será que a população que busca Marau Emprega tem o perfil daquelas vagas que as empresas querem?
Uhum.
Né?
Eu vou pedir só um minutinho para vocês, eu vou colocar o bloco de informações comerciais, depois a gente retorna para um segundo momento da nossa entrevista,
okay.
Pode ser?
Pode. Tua Rádio.
Retornando aqui para a segunda parte da nossa entrevista com a Fernanda Broco, assistente social, ligada à Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social. Também está conosco o professor Vitor Paulo Machado, que é coordenador do Observatório Municipal de Trabalho e Qualificação Profissional aqui de Marau. Nós falávamos antes do intervalo, pessoal, a respeito dessa pesquisa, né, de mais uma pesquisa realizada, e justamente com relação ao Marau Emprega, né? O que que nós já temos de dados que podem ser publicados, que podem ser apresentados? O que que não é surpresa ainda e o que que pode ser um spoiler para nós?
Tá bem. Não, na realidade, assim, a gente, no decorrer aí, a gente discutiu muito com a Secretaria do Trabalho a importância de a gente entender o mercado de trabalho municipal. Para isso, o observatório surgiu. E aí nós propusemos uma pesquisa, tanto para o empresário que estava oferecendo emprego, quanto para as pessoas que estavam buscando emprego naquele dia do Marau Emprego. Né? E em relação ao empregador, a gente queria saber qual é o perfil da vaga que ele buscava. Qual é o perfil, o que que ele queria em relação a isso. E ao quem estava buscando emprego, o que também, qual é o seu perfil e o que que ele buscava no mercado de trabalho. Né? E a gente tem alguns dados que ainda a gente não vai tornar público, mas a gente se surpreendeu com uma coisa que eu posso te adiantar, né? E posso adiantar para a comunidade em geral. O que está sendo ofertado em termos de vaga no município que é relacionado à indústria, que é o maior empregador, não fecha com quem está buscando emprego que tem uma qualificação muito maior do que a vaga ofertada.
Maior.
Maior. Maior. E aí a gente resolveu fazer uma quarta pesquisa agora, antes de divulgar os dados. Por isso está melhorando. Nós queremos saber do número de vagas, 385, isso. Se eu não me engano, 385 vagas foram ofertadas no Marau Emprega, quanto as empresas preencheram.
Uhum.
E aí nós mandamos uma segunda pesquisa, que nós estamos agora essa semana tabulando os dados. Né? Já recebemos mais de 70% de resposta das empresas. Né? E a gente vai dar até o final, antes do final do ano agora, a gente vai fazer um relatório bem amplo, né? Porque a gente também quer entender isso. Né? E é importante, sabe, que a comunidade saiba que nós temos uma população em Marau extremamente qualificada que está buscando trabalho. Né? E hoje a gente
então não é falta de qualificação profissional.
Uma das coisas, não.
A gente...
Não é só, então.
Não é
isso,
só.
Não é só. Claro que nós temos algumas áreas, né, que ainda, ainda faltam qualificação, uhum. né? Nesse Marau Emprega, nesse momento, para estas vagas que foram ofertadas nesse Marau Emprega, claro que a gente tem que levar em conta, né, professor, o tipo de vaga que foi ofertada nesse Marau Emprega, quais são as indústrias, enfim, né, as empresas que estavam ofertando vaga, tudo isso vai ser analisado com muita cautela para esse relatório, né? A gente não pode dizer que neste momento há qualificação excedente, não, né?
Exatamente.
Neste momento, neste Marau Emprega, houve, né, o perfil
da vaga
né, era ofertar. Inferior ao perfil da pessoa, né?
Ou era diferente, digamos assim, dá pra dizer que...
É porque as questões, elas se cruzam quando você fala qual é o seu grau de instrução.
Certo, mas aí o teu grau de instrução pode ser alto para uma vaga que não está disponível.
Isso.
É mais ou menos isso.
Tá. Isso.
Então, acho que ficou claro.
Essas vagas, talvez, do Marau Emprega, é isso mesmo, né? As vagas que foram ofertadas nesse momento, para aquela população que foi buscar vaga, era inferior à qualificação dela. Né? Uhum. Isso a gente não pode generalizar, né? Não. Existem algumas...
Mas um indicador.
Sim, é um indicador importante.
Sim, é um indicador importantíssimo.
Por isso a gente está tendo cautela em analisar bem agora isso. O que é a empregabilidade disso, para que a gente possa tornar público o dado. Né? Porque senão...
Foi só um spoiler.
Só um spoiler.
Tá. Tá? O spoiler que eu queria, eu consegui.
Que vai ser analisado.
Até porque, assim,
tem que ficar bem claro, né, professor?
Claro. Até porque, assim, ó, quer ver? Numa das perguntas que nós fizemos para a classe empresarial, ela dizia assim, ó, quais são os maiores desafios que a sua empresa enfrenta para preencher a vaga de emprego oferecida no Marau Emprega? E aí, o problema não era a qualificação das pessoas. O problema é a falta de compromisso.
No momento em que a pessoa é admitida.
Exato.
Falta comprometimento
em relação ao que ele vai executar, por
certo.
Exemplo.
E aí entra naquela discussão que nós geralmente fazemos, né? Porque... Hoje nós fazemos uma discussão com um viés a nível de formação humana para o trabalho, né? O trabalho enquanto fortalecedor, né, da dignidade, garantidor, né, de muitas coisas, inclusive de cidadania, de alguns aspectos, né, do desenvolvimento pessoal, né, e social, versus o trabalho quanto adoecedor. Né, que ainda existe esse mito em relação ao trabalho. Não sei se um mito, mas existe esse estigma em relação ao trabalho enquanto adoecedor, né?
Mas, por vezes, isso se confirma, né, Fernanda?
Sim, claro que sim.
Precisa ter cautela de falar sobre isso.
Não dá para generalizar, porque alguns trabalhos são adoecedores, né? Claro que sim. Mas o que eu digo aqui é o estigma do trabalho não enquanto digno de estar na vida das pessoas, por este viés, né? É uma questão muito mais filosófica dessa discussão, digamos assim, né? Embora a gente saiba, assim, que na prática alguns trabalhos são adoecedores e são insalubres, e sim, né? Claro que sim, não vamos dizer que não, óbvio que não dá para dizer.
Mas aí existem garantias, né, de direitos, né?
Com certeza. Né?
Nesse sentido, a gente espera que se configure em todos os casos, mas mesmo sabendo, né, que há lacunas, a lei existe. Agora, só para nós finalizarmos aqui, pessoal, infelizmente também o nosso tempo é limitado, embora o assunto não se encerre assim, né? E eu tenho certeza que nós vamos voltar a conversar sobre isso. Teremos N motivos, né, ainda para falarmos do observatório, principalmente quando algumas respostas poderão ser aplicadas e a gente conseguir observar isso na prática, né?
Perfeito.
Quem sabe daqui uns dias chegue aqui alguém dizendo que conserta a cadeira de roda, né, professor?
Claro.
E que está aí empreendendo nesse setor,
perfeito,
né?
Perfeito.
A gente quer que isso aconteça.
Uhum.
Então, só para finalizarmos aí, a partir de agora até o final do ano, o propósito do observatório é concluir essas ações iniciais, né?
Perfeito. A gente assim, a partir de julho, então, a gente teve basicamente quatro ações importantes, que foi essa questão do primeiro levantamento em relação aos aposentados, né? Essa segunda ação no Marau Emprega, né? Que a gente fez. E ainda a gente utilizando essa... Eu acho que a academia tem uma responsabilidade muito grande, né? E nós da FAB entendemos isso, e por isso a gente envolve os nossos alunos nisso, né? E também fizemos em parceria com a ASSIM, utilizando a estrutura do Observatório Pesquisa de Satisfação da Expo Marau, já foi encaminhada para a ASSIM, em breve vai estar também sendo feita a publicação, que eu posso adiantar, foi muito boa, né, em termos da estrutura, em termos de tudo que foi ofertado. E agora a gente está na elaboração desses relatórios, né, que a gente quer dar uma publicidade ampla, vocês da imprensa vão receber, né, o prefeito recebeu parte desses relatórios também, do que diz respeito à questão das políticas públicas, assim já recebeu informações também quanto à questão dessas ações. Então, o observatório cumpre o papel dele, que não é de definir políticas, mas de fornecer dados e informações que sejam capazes da prefeitura, do município, tomar a decisão de políticas públicas e a classe empresarial e até a população em geral, no sentido do empreendedorismo e no sentido do desenvolvimento estratégico do município.
Prazer em te receber aqui, professor Vitor.
Muito obrigado.
Fernanda, ela aparece com mais frequência, né? A gente procura bastante ela, temos aí muito a entender também e reconhecer através do trabalho da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, e quero te agradecer pela atenção de sempre. Então, não sei se vamos nos ver ainda, mas desejar aos dois Feliz Natal.
Muito obrigado,
embora realmente. Hoje seja segundo, Natal é só...
Só segunda que
só
vem.
Só segunda que vem, né? Não, mas não é sexta, né?
Não é sexta. Bem, Cami, eu acho que é bem colocado pelo professor Vitor, aí o trabalho do Observatório do Trabalho, ele vem se concretizando, né, a cada dia. E pensamos, né, e enquanto poder público, que além de todos os, muito mais além dos relatórios, enfim, isso é subsídio para a política pública do trabalho. Nós tivemos algumas leituras aí no decorrer do ano, né, que propiciaram aí um planejamento, né, para o ano que vem, na questão da qualificação de algumas áreas já. Nós fizemos recentemente, na semana passada, o prefeito Iura esteve em Porto Alegre assinando convênio com o governo do estado, né, que vai trazer aqui para Marau, junto com o governo do estado, alguns cursos de qualificação, né, muito importantes para o nosso município. Nós temos também o Empreender Social, né, que é um outro convênio que nós temos com o governo do estado. Nós temos o Centro Aprender na área de gastronomia e confeitaria, que para o próximo ano também será ampliado, visto a procura que nós tivemos, principalmente pelo nosso público prioritário, que é famílias do Bolsa Família, que é um público que nós atendemos, né? Claro que não somente, mas toda a população é nosso público prioritário, né, digamos assim. Então, o Observatório do Trabalho, ele vem para nos dar esse norte, né, para nos dizer, olha, vamos investir aqui, vamos planejar aqui, nós temos essa leitura, né, essa proposição, e nós com certeza estamos, né, o município está aí em boas mãos nessa parceria que fizemos com a FAB. O governo Iurei Rui tem dito abertamente, né, que tem uma grande expectativa no Observatório do Trabalho e, com certeza, né, nós estamos no rumo certo. Então, muito obrigada pelo espaço, nós somos muito gratos à tua rádio e, com certeza, vamos nos ver ainda, pois temos muitas coisas aí pela frente. Muito obrigada e boa semana, né? Final de semana vai demorar para vir ainda.
Se conforma, Camila.